Saudações, está começando o nosso primeiro podcast dos Vingadores da Justiça. E aqui hoje temos Rafael CG, o nerd que tem vida social.
E aí galera, tudo bem? Aqui é o Rafael CG e eu tenho aqui comigo um nerd que não tem vida social, o senhor Bruno.
E aí pessoal, tudo tranquilo? Na verdade eu tenho um pouco de vida social sim, mas a maior parte não existe, é jogo e séries. Então, né, basicamente não tem vida social. Obrigado, Rafael. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar da cultura nerd, como ela vem crescendo exponencialmente. Nerds assim como eu, Rafael, estão cada vez mais empolgados com esse tremendo crescimento que está tendo a nossa cultura nos últimos anos. Infelizmente, com esse monte de novidades que nós estamos tendo, a nossa vida social está sumindo. Mais a do Rafael do que a minha, porque eu já não tenho quase nada. Então ele ainda tem que manter um pouco da dele e eu a minha escola.
Ah cara, mas é mais difícil equilibrar as coisas quando é assim, né?
É, mas como, sei lá, eu já tô com a minha pelas cucunhas mesmo, fica mais fácil de assistir alguma coisa.
Só mas, abandona, aceita que dói menos.
É verdade. Mas como nós não temos motivos pra lágrima, pelo menos não lágrimas de tristeza. Porque eu particularmente tô felizão com isso. Cara, é muita coisa boa acontecendo. Então não tem como ficar triste mesmo não podendo sair nem comer uma pizza.
Claro, a única coisa que deixa o cara triste é no final do mês ver que não sobrou dinheiro pra conseguir tudo o que ele queria, né?
É, esse é um dos motivos de não ter tempo. Tempo financeiro.
É, tempo. É, cara, nos últimos anos a gente tá acompanhando uma explosão de séries que estão sendo feitas de todos os gêneros, né? E não só séries, mas também temos filmes, temos jogos, temos todo o mercado nerd se movimentando pra cada vez ter mais títulos, mais variedade, mais de tudo.
Falando em série, eu ainda não vi nenhuma série de terror realmente boa. Se alguém tiver uma indicação, por favor, nos envie. O contato vai estar no final. Ainda não vamos dar, porque é uma surpresa até para nós. Eu acho que a série mais antiga que eu lembro de ter acompanhado fielmente é que se passava na Globo. Não sei se tu deve ter visto também, Rafael, As Aventuras de Lois e Clark, que foi em português As Novas Aventuras de Lois e Clark.
Claro.
Que passava em 97. Eu tô ficando velho, sim, eu tinha 10 anos já nessa época.
É, o tempo passa, cara. E quanto mais coisa sai e mais material o cara tem pra comparar do mesmo personagem, é mais gritante o quanto o cara tá ficando velho. Só a título de curiosidade, falando em cultura nerd, tem aquele filme O Clube dos Cinco. Ontem ele completou 33 anos. 33 anos, o filme é mais velho do que eu não lembrava disso.
É, não vi esse filme.
Cara, clássico, recomendo.
Eu vi ontem as notícias sobre esse filme, mas eu acabei não vendo também.
Que é outro que fez aniversário agora? Hoje, aliás, tá fazendo aniversário, na data dessa gravação.
Que você não sabe qual é, então não vamos te dizer, vai ter que pesquisar no Google qual é o aniversário que tá fazendo hoje de tantos anos pra saber que dia foi gravado esse podcast.
Exatamente, aí calcula aí. Banca um pouco daquele nerd CDF e vai trabalhar. O filme que tá fazendo aniversário hoje é Loucademia de Polícia. Sabe quando que ele foi lançado?
Possivelmente bem antes de mim.
Ele foi lançado em 1984.
Não tão antes de mim. Cara, pra mim, eu adoro todos. Curto muito todos os filmes Loucademia de Polícia.
É
outro
muito.
Que vem da mesma época, que eu gosto bastante também. Que tem muita gente que inclui ele na regra dos 15 anos, mas eu já assisti esse ano umas duas vezes e ano passado umas 30. São os dois dos Caça-Fantasma. O último, como eu vou dizer muitas vezes aqui nesse podcast, o último que foi feito com aquelas mulheres e com o ator que faz o Thor, que eu esqueci o nome dele, é a maior bosta que o cinema já produziu. E vai ganhar continuação, mas os dois primeiros são ótimos.
Quanto ódio no seu coraçãozinho contra o Chris Hemsworth?
Cara, ele é um bom Thor, um médio Thor.
É, não precisa ser um bom ator pra interpretar o Thor, né? Só precisa ser forte.
É, foda.
Voltando ao Super-Homem, falando no Thor, vamos linkar com o Superman.
Nós somos os Vingadores da Justiça, então nós podemos falar dos dois, não tem problema. Antes ainda desse Lois e Clark, tinha os animes, que foi, eu acho, que aonde cresceu a... Cresceu não, onde começaram a crescer os pequenos nerds, que passava na extinta TV Manchete.
Sim.
Tu acompanhava também, né?
Claro, com certeza.
E o grande boom disso aconteceu basicamente em 94, com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco, que cara, até hoje eu não acredito que aconteceu uma coisa tão grande assim na nossa televisão brasileira. Eu chegava Sim. do colégio, correndo pra frente da TV, que passava 6 da tarde e dava de tarde o negócio. Se dava 6 da tarde, com certeza passava de tarde. Eu estudava de tarde.
Faz sentido, faz sentido.
E eu chegava voando em casa pra poder assistir e não perder nenhum episódio. Não sei se foi assim contigo também.
Claro, comigo foi, com certeza. Tipo, eu era muito viciado em Cavaleiros do Zodíaco, da época de bonecos, da época de camiseta, da época de ter o disco com as músicas gravadas pelo Sandy Júnior cantando a trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco.
Sério que era o Sandy Júnior?
Também, não?
Não, eu acho que não.
Vamos ver, então.
Espero que não.
É, o Sandy Júnior já eram conhecidos por gravar Power Rangers, né?
Ai, não lembrava disso. Cara, eu acho que aquela Cavaleiros do Zodíaco... Na edição vai ficar melhor, eu vou botar um trechinho disso pra você não precisar escutar a minha voz.
Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral.
É, confirmado, é realmente. A minha memória não está me traindo. Puta, nós temos uma música dos Cavaleiros cantadas pelo Sandy Júnior. Pelo Sandy Júnior, né? A entidade Sandy Júnior, porque é uma pessoa só.
É a música que eu mais gosto, possivelmente.
Possivelmente.
Ah, não. Chegou a me dar um desânimo. Claro que antes desses animes estrearam, tinha bastante coisa que passava na televisão, só que era muito mais antigo que eu. Era um pouco antes da ditadura, que começou lá na TV Tupi, que começou com o primeiro anime, o Astro Boy. Mas tu sabe por que foi tirado do ar, Rafael?
Por quê?
Alguns dos heróis que tinham naquela época, principalmente japoneses, foram tirados por uma lei militar que proibia heróis na televisão que pudessem voar.
Nossa.
Não dá pra acreditar nessas coisas.
Não, com certeza não dá.
Cara, é surreal. Antes, um pouco, antes do Cavaleiros do Zodíaco, mas não muito, tinha os Tokusatsu. Que não vou falar muito deles, porque senão não vão acabar hoje. Mas era o Ninja Jiraiya, que eu não tô falando do Naruto, pra ti que é novo, vai procurar no YouTube. Jaspion, Black Kamen Rider, entre muitos outros. Um que eu não recomendo procurar, mas pra é Patrine. Esse era muito ruim.
Era muito ruim, mas é um clássico, né? Não adianta. Cara, na década de 90, a gente também tinha o Dragon Ball no SBT, e eu não sei se tu lembra que aqueles episódios eram todos descontinuados. Tu assistia um episódio, quando virava semana, começava de um ponto aleatório, era muito bagunçado. Mas Dragon Ball é muito bom.
Sim, eu não vou falar nada de Dragon Ball, porque eu tenho as mangás dele, então eu acho que isso fala por si só.
Com certeza. E quanto aos Tokusatsu, quem sabe futuramente um episódio dos Vingadores da Justiça só de Tokusatsu.
Mas mesmo com esse monte de coisa que nós falamos, que não é tão monte assim, passava a maior parte, tirando um ou outro, basicamente o Dragon Ball, se passava tudo no mesmo canal. E hoje nós temos canais da TV a cabo que praticamente só passam séries. E com certeza tem canais que só passam desenhos. Claro que da minha época pra cá mudou muitos desenhos. Na minha época dava o Silver Hawk, dava alguns outros desenhos do gênero. Hoje dá os Adolepeixes, mas né, eu não quero dizer que é o Cartoon Network. E lembro que quando eu era criança, os nerds como eu, que não tenho tanta rede social, e o Rafael, que vai perder mais um pouco da rede social dele, não eram considerados legais. E eram geralmente excluídos de grupos chamados legais. Porém, hoje, parece que ser nerd é bom. E que fique bem claro, ser nerd é ótimo, eu adoro ser nerd. Só que eu basicamente não tenho certeza de onde isso começou, mas eu tô ficando muito feliz que as novas gerações estão vindo cada vez mais nerds.
Ah, eu vou te dizer de onde começou, cara. Onde a gente deixou de ser os palhas da sociedade pra se tornar os nerds legais e descolados que nós somos hoje.
Nossa.
Mas, acho que um pouco mais adiante, né?
É melhor, vamos deixar o pessoal com um pouco de dúvida. Prender a audiência. Quem não nasceu nos anos 80, assim como eu e o Rafael, não sabe o que é ter ficado torcendo pra ver um filme de super-herói na Sessão da Tarde. Cara, Sessão da Tarde. Casualmente ontem, quando tava zapeando o canal sem nada pra fazer em casa, tava com preguiça de levantar e ir pro computador, da cama pro computador, sim, eu tenho muita vida social. Eu... casualmente liguei a televisão e eu tava assistindo o jornal de manhã, então continuou na Globo. E tava dando Sessão da Tarde e eu tinha certeza que isso já tinha sido cancelado.
Não, isso nunca vai ser cancelado, é aquele tipo de programação eterna, tipo Malhação, sabe?
Tá louco.
Mas Bruno, eu acho que tu tá sendo injusto em relação a não ter muitos filmes de super-herói. A gente não pode esquecer que a gente tinha o Aço com o Shaquille O'Neal.
Ai.
E a gente tinha a Supergirl, cara. Aqueles filmes maravilhosos da DC dos anos 90.
Como eu falei, não ficava torcendo pra ver um filme de super-herói decente na sessão da tarde. Ou o Aço que passava no SBT, Cinema em Casa.
Cinema em Casa, é verdade.
Os filmes que mais, que eu particularmente gostava de assistir, se eu não me engano, eram três filmes do Hulk com o Lou Ferrigno, que ele era pintado de verde. Procura no Google quem não conhece.
Claro, aquilo era muito bom.
Ah, até hoje é bom, eu curto ainda, mesmo se enquadrando perfeitamente na regra dos 15.
Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos deixar no link no post também o link para os filmes no YouTube que tem, né? A gente pode disponibilizar os links. E também do Exo-Man, que mostra a primeira versão do Homem de Ferro no cinema.
Não faz isso. É triste, é cruel com a audiência. Isso é desumano da tua parte.
Cara, se eles não gostassem de sofrer, não estavam escutando a gente.
Faz sentido. Aí tu ficava na frente da televisão esperando pra ver que filme ia passar, e quando tu tava lá emocionado que começava a musiquinha da sessão da tarde, depois Vale a Pena Ver de Novo, que ainda passa também, e começava o filme da Geração X. Cara, que tristeza. Cara, a Geração X é uma bosta. Não tem outra coisa pra falar desse filme. Ou vinha A Lagoa Azul, que tinha umas cenas que uma criança era ótimo, que não conhecia muito da vida, não tinha Playboy, muito menos internet.
Sim, e era uma vez por semana que passava a Lagoa Azul, né?
No mínimo. Aí começava esse e chegava a dar uma tristeza, tirando a Lagoa Azul, que dava uma felicidade em alguns certos momentos. Mas aí tu queria ver Os Aventureiros do Bairro Proibido, que esse com certeza entra na regra dos 15, e anunciava um Dirty Dancing. Ah, chegava, dói a cabeça até hoje. Que raiva que dava.
É verdade. Mas tu me lembrou uma coisa agora. Tu falou dos filmes que a gente ficava esperando pra ver, né? E me veio uma memória muito nostálgica na cabeça que eu realmente não me lembrava até agora. Lembra que antigamente tu tinha duas opções. Ou tu ficava torcendo pra dar um filme e aí quando ele anunciava, tu ficava sabendo o que ia acontecer. Mas tipo, no dia mesmo. Ou então tinha uma época que vinha no jornal a programação da TV aberta. Aí ele dizia o que ia dar, qual filme que ia dar e uma pequena sinopse, que às vezes não tinha nada a ver com o filme. Eu adorava pegar o jornal pra catar o que ia acontecer, sabe? Daí eu poderia organizar o meu dia ali e ver se eu ia ficar em casa pra ver a sessão da tarde, ou o cinema em casa, ou então se eu ia brincar com os meus amigos no prédio e tal.
Eu lembro disso. Pior é que eu lembro. E falando de sinopses que não tem nada a ver do filme, eu não tenho visto muitas sinopses do Netflix, mas as últimas que eu vi não tinham nada a ver com os filmes.
São chamadas meio aleatórias, né?
É. Cara, falando nisso aí também, eu lembrei uma vez que ia dar um filme, que eu não vou lembrar o nome, sobre tortura, que era de uns adolescentes que acham um cachorrinho e ele vai preso num canil, e eles fazem todo um esquema tático-militar pra poder resgatar esse cachorrinho, que não era até uma cadelinha.
Você descreveu quase todos os filmes de cachorro da sessão da tarde do Cinema em Casa agora, sabe, né?
Sim, mas esse era do Cinema em Casa. E eu não podia ver ele porque ele tava passando de tarde, sessão da tarde... Cinema em Casa, desculpa. E eu estudava de tarde. E sem querer, eu dei muito pé quente, que eu tava vendo desenho. E tinha. E pasmem vocês que não conhecem essa tecnologia maravilhosa. Eu tinha deixado meus desenhos gravando no VHS. E esqueci de parar. Quando eu cheguei em casa, ele tinha gravado toda a tarde do SBT. E inclusive o filme que eu queria muito ver. Que pé quente que eu tive naquela vez.
Cara, era horrível quando tu fazia isso. Errava por alguns minutos e aí pegava a programação do canal e o filme pela metade. Isso tinha acontecido comigo umas 3 vezes fazendo esse tipo de gravação.
Tem 2 pack-ins que eu gravei esse, que eu queria muito ver. E assisti no mínimo umas 150 vezes. E também consegui gravar Abracadabra.
Ah, outro clássico, outro clássico.
Bom, até hoje eu curto aquela música que eles Put and Spell on You, que é do Creedence, na real.
Sim.
É muito boa. Eu vou deixar um trechinho aqui também do Abracadabra, mas não vai ser muito grande, porque senão o Ekaid vai vir nos comer rápido.
Ah não, se ele tá disponível no YouTube, a gente pode deixar o link do YouTube, a responsabilidade é do dono do canal.
Mais fácil.
É verdade.
Mas hoje, se quer ver um filme de super-herói ou alguma coisa nerd, é só procurar, que em algum canal vai estar passando. Quando isso começou a ser comum, o Rafael vai dizer mais pra frente.
Sim, eu vou dizer mais pra frente. Primeiro a gente vai falar sobre os canais. Quando a gente entrar no assunto cinema, daí a gente começa a conversar sobre a conversão do nerd numa figura popular legal.
Figura popular legal pro nerd. Eu nunca achei que eu fosse escutar isso quando eu era...
Pois é, né? É verdade. Quando o cara ficava lá meio acuado no colégio, com um grupinho bem menor de amigos, o cara nunca pensava, nossa, um dia eu vou ser o cara legal. E aconteceu, cara. Não na nossa época de colégio, mas aconteceu.
É. Meu afilhado hoje, que já tá grande, ele vem me pedir dica de coisa pra assistir. E quando assiste, não entende, pergunta: tá, mas por que aconteceu tal coisa assim? Tipo, por que o Hulk não consegue erguer o martelo do Thor? Aí vai o Bruno lá, dá toda uma explicação imensa. E no final, que ele caga toda uma teoria por que não, o Hulk não consegue levantar o martelo do Thor, ele mostra uma foto que tem no YouTube que vocês podem procurar também, que é o Hulk quebrando o Mjolnir ao meio com as mãos. Não sei se tu já viu essa imagem, Rafael.
Já vi essa imagem, e ela me lembra aquela imagem do Thor sendo espancado pelo Darkseid, que fala: se eu não posso erguer o martelo pra bater em você, eu bato você no martelo. E aí surra o Thor contra o chão e contra o Mjolnir.
Eu não vi essa... Eu claro, vi essa cena, procurei no YouTube, mas eu não vi essa animação, que é o Assemble, né?
Isso.
Porque eu, comecei a ver, e quando apareceu o Drácula, eu disse...
Ah, cara, tem que ter a mente aberta quando se trata de quadrinhos, né?
Me falaram depois que vai melhorando muito, mas não me desceu. Eu tinha acabado de assistir o My Guest Heroes, não sei se você assistiu.
My Guest Heroes, acho que não, cara.
Tá,
eu não
no
lembro.
Netflix também, é muito bom, que eles cancelaram pra passar o Assemble. Que o Assemble,
cara,
é mais baseado
falei...
no filme, tá ligado?
Sim, eu falei, eu acho que eu falei, eu só vou descobrir isso depois quando eu ver a gravação. Mas acho que eu falei uma grande bobagem. Eu falei por acaso o Darkseid batendo Thor? Ou falei o Thanos batendo Thor?
Putz, e eu deixei isso passar.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que passou na gravação. Agora me deu um... Sabe, a minha mente retorceu agora e tipo... Cara, o que você falou? Você falou besteira.
Eu escutei tu falando Darkseid. Me veio na cabeça a cena do Thanos batendo no Thor. Não, no Mjolnir com o Thor, né? Ele tava judiando, era o Mjolnir, na verdade.
Exatamente.
Só que eu não me dei conta que tinha falado Darkseid. Puta merda.
É. Agora, por nossa causa, os nerds não vão mais ser legais.
Parabéns, Rafael. Acabou com o nosso mundo.
Droga.
Rafael vai dizer quando começou a mudar, mas eu acho que isso deu... Começou mais ou menos na época de 2000, quando foi lançado o filme dos X-Men.
Exatamente. Mas vamos colocar num contexto histórico, assim. Aliás, numa história pessoal. Naquela época, lá pelos anos 2000, quadrinhos e filmes de herói eram coisas muito de nicho. Era pra poucas pessoas. A não ser quando passavam na TV aberta, que aí um público um pouco maior assistia. Só que no momento em que passava o filme, geralmente os adultos pensavam, ah, coisa de criança. E largavam as crianças ali. Não era uma coisa levada a sério como é hoje em dia.
Sim. Com certeza, né? Não era uma coisa tão a sério como é levado hoje em dia. Até porque os anos 80, os anos 90, não tinha muito mimimi. As crianças dos anos 80 hoje são roots.
Sim, voltando ao contexto histórico. Naquela época a gente ia pro colégio e tudo mais, e ninguém conhecia as questões de quadrinhos a não ser quando aparecia uma animação. Por exemplo, aquele desenho clássico dos X-Men, lembra?
Com a voz clássica do Wolverine?
Isso, quando o Bardavi dublava o Wolverine lá no começo.
Não tem como esquecer aquele lá.
É, depois daquilo ali ele foi Wolverine pra sempre, né?
Sim.
Até agora, até o último filme do Logan.
Que ele se aposentou junto com o Hugh Jackman.
Só
Isso. Que ele é o Wolverine muito antes do Hugh Jackman.
Exatamente, ele é Wolverine desde que eu me entendo por gente.
Pois é. Ou seja, isso faz muito tempo.
Sim. Então, enfim, ninguém lá conhecia os super-heróis que nem a gente conhecia. Nós, os nerds, eu digo. A gente parava pra ler quadrinhos, a gente conversava sobre quadrinhos. A gente adaptava RPGs e botava personagens de quadrinhos quando a gente não tinha um sistema de super-heróis. E assim ia. E aí, em 2000, o Bryan Singer nos trouxe os X-Men pro cinema. Antes disso, a gente já tinha alguns filmes tipo Blade e tudo mais, que eram legais. Só que o Blade, ele tem uma coisa diferente, que é... Tu tem vampiros, tu tem ação, então pode ser um filme qualquer, assim.
Ele
Muita
era...
gente nem sabia que o Blade era da Marvel, né?
Ele era mais um filme de ação, que foi o tema que explodiu nos anos 90.
Exatamente, e aí quando a gente via os X-Men com outras pessoas, ou outras pessoas viam os X-Men, eles achavam legal alguns personagens ali. Ah, o Wolverine é um personagem legal. Eu não vou dizer o Ciclope, porque o Ciclope mal aparece no filme, né? Ele é ridículo no filme.
Mas o Ciclope é um bosta também, ele é cuzão.
Sim, mas no filme eles exageraram esse lado dele.
É.
Aí tu tinha lá Jean Grey, tu tinha o Professor Xavier, tu tinha todo ele, a Vampira, Magneto, tinha várias pessoas daquele primeiro filme. que eram conhecidos nossos de longa data e que o público achava legal e estava descobrindo agora. Então, não era difícil alguma pessoa vir te perguntar mais sobre aqueles personagens, sabe?
Cara,
e aí tu ganhava um certo destaque.
Tu diz que os nerds não eram populares. Fala sério, tu tinha amigos que perguntavam pra ti isso. Eu lia quadrinhos sozinho, eu via a série sozinho, eu não jogava RPG, eu jogava videogame sozinho. Tu diz que a gente não era legal. Eu era excluído. Cheguei a ficar triste agora. Eu não tinha,
cara,
amigos.
É que não era.
Pra poder conversar com isso. Nem pra me perguntar sobre isso.
Eu não tava falando de pessoas, dos amigos virem perguntar sobre isso. Tinha amigos, no caso, mas eu digo qualquer pessoa que viu o filme vinha te perguntar isso, entendeu?
Não,
então, quando
pra
tu tinha
mim,
um atrito, quando tu tinha um atrito no colégio com um cara que tu não ia com a cara dele, e ele viu o filme, e ele ficava empolgado com o filme, ele vinha falar contigo de igual pra igual, entendeu?
Não entendo.
Já com os amigos, cara, agora eu vou fazer um link com as coisas que tu falou antes, tá? Eu tenho um amigo meu que ele também era fascinado sobre animes na época, principalmente os da TV Manchete, e o cara, ele era tão fã de Cavaleiros do Zodíaco que eu me lembro que uma vez ele tava bem injuriado, assim, bem atordoado, que ele chegou em casa depois de ir em algum lugar, acho que no médico, de repente, e quando ele chegou em casa, ele perdeu o episódio de Cavaleiros do Zodíaco daquele dia. E o cara ficou tão revoltado que ele pegou a fronha do travesseiro, pegou o travesseiro, assim, surrou o travesseiro e começou a morder o travesseiro, os dentes dele começaram a sangrar.
Ai, ai,
tanto
ai.
Ódio que ele tava, sabe? E foi uma coisa, assim, que explodia a mente da galera. Então, quando eu cheguei, acho que na sexta série, a gente jogava RPG no colégio, no intervalo, e jogava escondido dentro da sala de aula. Por exemplo,
tu
a gente tava
RPG na escola.
Na escola.
Na sexta série.
Na sexta série.
Eu fui começar a jogar RPG depois do segundo grau.
Não, daí o que a gente fazia? Olha só a cabeça das crianças jogando RPG, né? Pegava, sentava em grupinho na sala de aula, aí ficava o narrador no meio do grupinho, assim, né? E continuava a história, contando a história pros que estavam ali perto. Falava baixinho enquanto a professora tava distraída e tal. Aí o cara que contava ali a crônica, geralmente era ele que tava no meio, né? Então ele estendia um caderno, a pessoa que tava do lado, que tinha que tomar ação, jogava o dadinho em cima do caderno, todo mundo olhava pra ver o que o cara tirava, o cara puxava o caderno, e aí anotava ali e continuava a narração. Então, tipo, passava do recreio, e aí continuava depois na sala de aula, por causa da empolgação, sabe? Quem via de fora achava a gente os caras mais losers possível, porque a gente já tava jogando um joguinho de dado dentro da sala de aula. Só que nosso universo continuava, né? Saía do colégio, daí continuava a sessão, então a gente passava muito tempo nisso.
A minha esposa, ela não gosta de RPG. Logo que nós começamos a ter um relacionamento, muitos anos atrás, eu convidei ela pra jogar RPG, ela disse, tá, tudo bem, pode ser, vamos ver se eu vou gostar. Só que ela acabou não jogando nesse dia, e ela viu só eu e uns outros amigos meus jogando. E desde então ela diz que nunca vai jogar RPG, porque ela só viu de fora. Tentei várias vezes convencer ela a jogar RPG, mas essa semana eu descobri porque ela não quer jogar RPG. Tava vendo Futurama de manhã, e no Futurama, as crianças do Futurama estavam jogando RPG. Aí eu vi eles jogando e pensei, agora faz sentido. Faz sentido.
O que acontece? Eu não me lembro dessa cena.
O que acontece é eles jogando RPG comum, como nós jogamos. Só que eu vi de fora, pensei, puta merda, é assim que eu pareço.
Cara, isso me lembrou uma vez que tu... Eu acho que tu tava junto, sim. A gente tava testando o sistema da Emon logo que eu comprei o livro dos heróis. Eu não sei se tu lembra disso.
Lembro.
E ele é um sistema com muita porcentagem e muita coisa. Tu pode jogar de forma aleatória. E eu me lembro que naquele dia, exatamente naquele dia, a gente nunca jogava Daemon, mas a gente foi jogar aquele dia. E foi um amigo nosso lá na minha casa, que é o Christian. Não sei se tu lembra dessa cena. E
eu
ele
acho
sentou
que eu não tava
pra jogar.
Nesse dia. Eu lembro de ter comprado o livro, ter falado, todo empolgado, mas eu acho que eu não tava no dia que o Christian chegou lá.
E ele sentou pra jogar, cara. E a gente mal sabia jogar, porque era um sistema novo pra nós, né?
Sim.
E a gente decidiu jogar no sistema de escolha de poderes de forma aleatória. Então a pessoa primeiro jogava os poderes pra depois montar o seu personagem. E ele embarcou nessa, ele quis jogar. E foi uma porcaria tão grande que o cara nunca mais sentou pra jogar um RPG. Porque tinha que calcular a porcentagem, tinha que... Tu não escolhia teus poderes, ninguém entendia o que tava acontecendo, sabe?
Sim.
O mestre tinha que parar pra olhar toda hora o livro de regras, porque ele também tinha... Ele tava aprendendo, sabe? E o cara nunca mais quis pegar um RPG na vida pra jogar.
Mas falando em RPG e nunca mais querer jogar, eu acho que eu posso te contar isso hoje, já, sem medo de estragar a amizade. Quantos anos de amizade? Mais de 10?
Mais de 10.
Sim. Nós nos conhecemos porque eu queria jogar RPG e não conhecia ninguém, logo que tinha me mudado lá pra onde tu morava. Aí nós acabamos nos conhecendo, sendo apresentados, e marcamos uma partida de RPG. Jogou eu, tu e o Matheus. Não sei se tu lembra dessa partida.
Eu acho que sim, eu acho.
Cara,
continua a história.
Eu quase parei de jogar RPG pra sempre depois daqui, porque ela foi péssima.
Sim, eu imagino, cara. Eu imagino, tu imagina jogar um RPG, de repente, uma criação ali feita na hora de improviso, com o teu irmão, claro, irmão topa qualquer coisa, e um cara que tu nunca viu na vida. É tipo o pior grupo possível pra te montar, o pior cenário possível.
Depois tivemos partidas épicas de RPG, ainda bem que eu não desisti, mas depois daquela eu desisti de jogar pra sempre. Foi triste.
Eu imagino, cara. Não, e aí voltando à atuação, eu não sei, cara, de repente tenta convidar tua esposa pra jogar de novo. A minha esposa, ela joga, sabe? Ela aprendeu a jogar na marra. Ela nunca tinha jogado, sentou, jogou. Eu deixei ela convidar uma amiga dela, que tava curiosa também nunca tinha jogado. E foi uma sessão que foi divertida pra elas. Até porque era uma história, assim, envolvendo um pouco mais de sobrenatural, um pouco mais de mistério e tudo mais. Só que eu não deixei de acrescentar um alívio cômico pra algumas cenas. Por exemplo, o cara que foi abrir a porta se jogando contra a porta e criticou, a porta arremessou ele pra longe, sabe? Tipo, ele bateu, caiu. Aí o outro foi tentar fazer isso também, ele bateu e caiu. E aí eu já comecei, não, aí vocês caíram um por cima do outro, e aí começou, sabe, a mutuar e tal. E cara, foi um momento que todo mundo parou pra rir um pouco daquilo ali, e a porta ganhou XP, sabe?
Ai, ai, ai.
A porta evoluiu um level ali naquele momento, subiu de nível, ela brilhou, e todo mundo achou a coisa mais engraçada do mundo. Claro que se eu contar agora não tem graça, mas na hora foi muito épico.
Isso foi quase tão pior quando tava jogando um de arreganho com o teu irmão e o Catraca, e a lua desviou.
Eu me lembro disso.
Então, tipo, tá louco. Mas futuramente, quando nós botarmos vídeos de RPG no nosso futuro canal do YouTube, prestem atenção, vai ter um canal do YouTube com isso. Eu pretendo...
Com várias coisas, né?
Eu pretendo que ela jogue com nós também. Que aí ela vai ver que é outra coisa. Não é aquele mundinho visto de fora, vendo aqueles nerds jogando um joguinho imaginário. É bem
mais deixa,
que isso.
Deixa eu acrescentar uma coisa importante agora que tu falou isso. Quando eu fiz a primeira sessão pra minha esposa jogar e pra amiga dela, na mesa tinha acho que mais 4 pessoas que já tinham jogado. Mas mesmo assim eu tomei o cuidado de introduzir o RPG pra todos eles, pra reintroduzir, porque algumas pessoas tinham o costume de jogar sistemas diferentes. Então eu peguei um mapa de D&D que eu tenho, que é uma taverna, e tem vários detalhes ali, quartos, salas, cozinha, tipo uma taverna com um inn, que se chama, né, onde as pessoas vão passar a noite e tudo mais. E eu ambientei aquilo ali pra ser a sessão de mistério, que a casa ela é altamente adaptável pra uma época atual e tudo mais. E aí eu coloquei peças de tabuleiro pra fazer a marcação de onde estavam os personagens, onde estavam os inimigos. Eu dei esse estímulo visual também pra eles começarem, porque muitas vezes as pessoas querem começar a jogar RPG, mas como ele é muito imaginativo, as pessoas não conseguem entrar na vibe naquele momento, ainda mais se elas são novatas e os personagens já são antigos, os jogadores já têm experiência, os outros. Então eu coloquei ali como se fosse um sistema de tabuleiro mesmo, de um jogo de tabuleiro, pra fazer eles entenderem onde eles estão se movimentando, como é que tá sendo a cena e tudo mais, e aquilo ali foi de uma absorção muito grande da parte delas. Depois disso, sim, pôde ser jogado de forma só narrativa e tudo mais, porque elas já tinham embarcado na ideia, elas já tinham pegado a ideia de como interpretar os seus personagens.
O que eu pretendo jogar com ela vai ser um presencial, jogar pela internet pra ela não vai ser bom.
Não, com certeza.
E aí vai se perder completamente.
Sim. E como eu tava te falando antes sobre RPGs, né, no colégio, esse meu amigo jogava Tormenta comigo lá, e a gente tinha um grupinho que jogava Tormenta. Aconteceu de um amigo nosso trazer uma revista do Dragão Brasil. Na época, a grande febre era o Pokémon, que é recente tinha estreado na televisão aberta. Ele trouxe uma Dragão Brasil que tinha adaptação dos números dos personagens do Pokémon. Só que na época, ele era o único que tinha essa revista, e ele tinha um jeito meio maldoso de narrar, porque ele não entendia certas coisas, como, por exemplo, o Gyarados ter resistência 6. No 3DT, que era o sistema que era usado pra narrar o Pokémon naquela época lá, o 6, ele é sempre uma crítica, ou seja, o personagem pode ter um número 6, mas ele sempre vai errar quando ele tirar o 6 no dado. Só que como ele não sabia, quando a gente tava ganhando dos personagens dele, ele sempre fazia aparecer um personagem que tinha um Gyarados. E aí quando a gente jogava contra o Gyarados, ele sempre dizia, não, a resistência dele é 6, então vocês não conseguem dar dano nele.
Ai, ai, ai.
E o Gyarados sempre nos matava, entendeu? Então quando ele queria acabar com nossas vitórias, ele nos dava um Gyarados, botava um Gyarados contra a gente, e a gente sempre perdia, não tinha escolha. Daí a gente começou a ficar meio suspeito disso, sabe? Tipo, tem alguma coisa errada aí, esse cara tá narrando alguma coisa errada aí. E aí, ele também já tinha feito uma sacanagem antes, que a gente tava jogando com ele narrando e 4 pessoas como players no começo ali, depois aumentou. Mas tinha 4 pessoas no começo. Então o que aconteceu? Um colega meu começou com o Pikachu, o outro começou com o Squirtle, o outro começou com o Charmander. E aí ficou o meu pra escolher. E aí, quando eu achei que ele ia me dar Bulbasauro, que era o que tinha faltado, o cara me deu um Pidgey. E eu não conseguia jogar nada com o Pidgey, porque pelos números que ele me deu, o Pidgey sempre perdia. Ainda mais contra o Gyarados, não tinha escolha. Eu era o pior do grupo, sabe? Então eu comecei a desconfiar que aquele cara não podia estar falando sério. O que a gente fez? A gente comprou revista pra jogar Pokémon? Não, a gente não comprou revista, a gente pegou todos os 151 Pokémons e refez os números dele numa tabela. E a gente começou a fazer o nosso próprio RPG. Lá, e esse cara que eu falei que mordeu o travesseiro até a gengiva sangrar por causa dos cavaleiros, se empolgou com a ideia e criou um RPG de Cavaleiros do Zodíaco. Depois criou um RPG de Yu Hakusho. E depois ele emendou um RPG da Marvel com a DC. Então a gente podia ser personagens estilo Marvel ou DC e encontrar personagens das duas editoras. Foi muito legal, porque a gente tinha uma troca de ideia muito grande sobre personagens. E aí que eu comecei a aprender mais sobre o Batman, porque eu era um personagem da família do Batman. Foi aí que eu comecei a adorar o personagem, que ele virou meu personagem de quadrinhos favorito.
Isso na escola, na sexta série, quando tu não tinha amigos.
Na sexta série.
Fala sério, eu comecei a jogar no segundo grau ainda. Tu que não tinha amigos, eu então até hoje não existo.
É verdade. Nessa época foi muito legal, porque eu conheci vários personagens que ele me apresentou, porque ele era muito Marvete e eu sou muito mais DC. Então ele me apresentou Deadpool, ele me apresentou vários personagens que na época eram obscuros e que agora eles são extremamente populares, sabe?
Eu conhecia esses personagens mais da Marvel do que da DC, porque eu tinha quadrinhos da Marvel que eu ganhava, desde volta da terceira série. E não tinha amigos pra comentar sobre isso. Era isso, um é nerd solitário. O estereótipo de nerd, sem amigos, gordinho, que ficava na escola sozinho. Triste.
Que vida, hein? Que vida.
Que vida maravilhosa. Olha onde hoje eu tô gravando podcast.
É isso aí. É o que acontece com pessoas como nós.
Voltando aos X-Men, que tem um filme que tem tudo a ver com o RPG, que nós acabamos debulhando pra esse lado. Foi um filme que deu certo, relativamente bom pra aquela época. E se comparado com o que tínhamos antes, é um filme ótimo. Olha, com quase certeza. Épico.
Exatamente. Esse é o mérito do Bryan Singer, que depois viria a fazer um filme que o Bruno gosta bastante, né?
Qual?
Superman, O Retorno. Tá bom, volta pros X-Men, rápido.
Vamos lá,
rápido,
antes
rápido.
Que eu comece a surtar aqui. Ai, me deu uma ruim agora. Mas aí, seguindo o embalo do filme dos X-Men, que já deu um pouco certo. Ah, tu falou desse filme, deu ruim, velho, deu ruim. E seguindo o embalo dos X-Men, que deu certo nessa época, saiu o Homem-Aranha, que saiu em 2002, que, cara, foi um filme muito bom também, apesar das diferenças. Ele solta teia de dele mesmo, né? Não os lançadores de teia, que eu não sei quem é que teve a brilhante ideia de botar a teia direto no pulso dele. Que se fosse pra fazer um negócio de sair teia de verdade, era pra ter saído da bunda do Peter, não da dos pulsos, mas tudo bem.
Verdade.
Foi um filme bem bom.
Cara, eu tenho um comentário pra fazer sobre o Homem-Aranha. Eu tenho uma memória muito bacana desse filme. Desse filme não, aliás, uma memória bacana do trailer desse filme. Porque eu me lembro de ter ido com meu irmão no cinema ver um filme que eu não lembro qual o filme em si, mas foi a primeira vez que eu vi o trailer do Homem-Aranha. Aquele trailer onde ele prende o helicóptero entre as Torres Gêmeas, sabe?
Que foi tirado da edição final.
Exatamente, mas quando dá aquela cena daquele assalto, que os caras correm e o helicóptero tá partindo, e aí vem aquela teia e gruda nele, que é onde o Homem-Aranha puxa o helicóptero pra trás. Quando eu vi aquela teia grudando, eu já me dei conta do que era. Eu dei um urro no cinema, eu agarrei o braço do meu irmão assim com força, sabe? Tipo, caralho, olha isso! E aí é que veio ali o helicóptero grudado, e aí que depois veio o letreiro dizendo que era o Homem-Aranha. Eu era o único louco do cinema berrando, tá ligado? Eu rei quando eu vi aquilo. Foi muito legal.
Cara, eu acho que o Homem-Aranha foi o primeiro filme que eu fui ver completo e totalmente sozinho no cinema.
Sem eu fui com a galera do colégio.
Sem uma super... Não, eu não tinha essa galera. Sem a supervisão de um adulto, que antes eu ia com supervisão de adultos, eu fui completamente sozinho. Se eu não me engano, foi. E cara, pra ver como esse filme era bom, ele ganhou vários prêmios, chegou a ser indicado ao Oscar. O filme de super-herói indicado ao Oscar naquela época é épico.
Na época, só duas coisas me incomodaram nesse filme, que era o Homem-Aranha duro, que uma hora a Mary Jane tá agarrada nele, e tu vê direto que é um boneco. E não é nenhum boneco bem feito, ele é um boneco duro, que ela tá grudada nele enquanto ele se balança na teia. E também uma cena que, cara, aquilo quando eu vi, eu acho que no cinema, pelo menos, ali, entre as 7 ou 8 pessoas que estavam ali, eu fui o único que me liguei, que na hora que o Duende Verde vai morrer, que vai ser atropelado pelo...
Spoiler!
Cara, é um filme que tem anos, se tu não viu até agora, sinto muito. E na hora que ele vai ser atropelado pelo planador, ele levanta os braços, aí a câmera se afasta, ele tá com os braços abaixados, aí ela se aproxima nele na hora que dá o impacto, ele com os braços erguidos, depois de longe pra mostrar ele saindo arremessado, o cara tá com os braços pra baixo. Tem um defeito de continuidade absurdo ali que na hora me deixou muito chateado, sabe? Eu vi aquilo, cara, por favor, vocês fizeram um filme tão bom, chega aqui no final, vocês terminaram de qualquer jeito essa luta. E quanto aos lançadores do pulso, cara, tem um comentário pra fazer em relação àquela questão das pessoas que não eram fãs começarem a gostar de heróis. Teve um efeito inverso também. Se tu acompanhava os quadrinhos, muita coisa acontecia que mudava os quadrinhos em si pra eles ficarem iguais aos filmes, pras pessoas que começavam a ler os quadrinhos por causa dos filmes conseguirem entender o que estava acontecendo. Eu me lembro de uma história muito ruim do Homem-Aranha, logo que saiu o filme, em que aparecia uma rainha inseto que queria copular com ele. Ele ficava meio que enfeitiçado, e aí o Capitão América tinha que vir ajudar ele pra ele voltar ao normal. Só que nesse meio tempo, a rainha inseto queria meio que transformar ele num inseto mesmo, e aí ele começou a lançar pulso da teia sem os lançadores, pra ficar igual ao filme, entendeu?
Sim.
Isso aconteceu muito na época, quando estavam saindo os filmes, eles estavam mudando muito os personagens dos quadrinhos.
Sim, tanto é que o Tony Stark virou o Robert Downey Jr. nos quadrinhos e deu.
Exatamente, porque o Tony Stark era muito chato. Cara, era um personagem muito chato. As pessoas que dizem que gostam do Homem de Ferro, na verdade elas gostam do Robert Downey Jr., né? Não do Tony Stark.
Bom, pra quem não leu, só viu o filme da Guerra Civil e não leu os quadrinhos da Guerra Civil, não sabe como filha da puta o Tony Stark é.
É, realmente. Cara, eu nunca fui fã do Capitão América. Quando eu li a Guerra Civil, cara, eu era Team Capitão América, assim, até não poder mais, sabe?
Sim, tá louco. Vai, é muito filha da puta.
É, com certeza.
Com a indicação do Homem-Aranha lá e várias milhões de dólares nas bilheterias, os estúdios começaram a explorar esse lado que viu que tinha um terreno fértil ali, que eles podiam ganhar muito mais dinheiro. E com isso foi anunciada a sequência do X-Men e do Homem-Aranha, que, na minha opinião, foram filmes que não apresentaram nada de muito novo comparado ao 1.
Cara, eu vou te dizer que Homem-Aranha 2 e X-Men 2 são dos meus filmes favoritos de heróis até hoje.
Sério? Eu achei
Sim.
bem parecido com o 1.
Não, cara, reassiste então o Homem-Aranha 2, tu vai ver que ele é fantástico. Aquelas lutas com o Octopus, aquela cena do trem, sabe? Ele é muito bem feito. Ele, pra mim, dos Homem-Aranhas que saíram até hoje, ele é o melhor.
Sim, as lutas foram boas, mas é que eu também acho as lutas do 1 boas. Tirando a cena que tu falou aí, que o cara faz polichinelo numa cena, eu acho que eles foram bons também. E o X-Men 1, eu acho que no 2 também aparece o Dente de Sabre. Ele tá caracteristicamente perfeito. Aquilo é o Dente de Sabre. Demais, velho, demais. Aquela caracterização pra aquela época ficou muito boa. Acho que melhor que qualquer outro. Até o Hugh Jackman, que o pessoal paga pau pra ele até hoje. Pá, aquela caracterização foi linda. Aí fizeram o X-Men Wolverine Origins e deu naquela merda.
É, eu vou te dizer que eu não gostei muito do Dente de Sabre nos cinemas.
Não,
porque ele tá bem mal aproveitado, sabe? E eu gosto muito do visual dele peludão, sabe? Bestial, assim.
Sim, ele...
Quando ele parece um astro do rock, eu não sou tão fã dele.
Eles fizeram um boneco palhaço dele, basicamente, em atuação. Ele é um pau mandado lá, mas a caracterização dele eu gostei. A atuação dele, acho que se botassem a roupa dele num graveto ia dar na mesma, mas o graveto ia ficar tristiloso.
Com certeza. Ia ser o melhor graveto da história do cinema. Uma das coisas que aconteceu em questão de adaptação de quadrinhos pra ficarem parecidos com o cinema foi o visual do Dente de Sabre. Teve uma época que ele ficou vestido exatamente igual ao filme. Era muito triste.
Ah, agora eu tô lembrando, no começo lá ele tinha tipo até um manto ou coisa, parecia uma pantera, não? Pantera, um tigre, agora eu não lembro. Não era
o original?
Sabre. Sim.
O original? Sim, ele tinha...
O dos quadrinhos, não o da série dos X-Men, do desenho.
Sim, ele tinha uma roupa meio estilo Wolverine, assim, o amarelo com marrom, amarelo com alguma coisa. Só que ele tinha unhas muito compridas, ele tinha os cabelos loiros muito compridos, ele e ele tinha um pelego, sabe?
Sim, e ele não tinha dente de sabre.
Não, ele era meio bestial só, a cara dele era meio de fera. Ele era mais, ele tinha uma aparência mais selvagem do que a do Wolverine.
Não, isso sempre foi.
Não, não sempre, tem aquele fator de cura do Wolverine tomando conta do corpo dele, aquilo lá sim... É monstruoso, cara. Aquilo é um clássico.
Bom, mas aí voltando lá aos filmes, na minha opinião, os X-Men 2 e o Wolverine, não, o Homem-Aranha 2, eles ficaram bons, mas não fugiram muito do 1. Porém, meus amigos, minhas amigas...
Veio o Homem-Aranha 3.
E os X-Men 3.
Cara, e aí?
Aí desandou a maionese, velho. Que coisas ruins, meu. Cara... Quando
a gente quase
eles,
matou de novo as franquias de super-heróis no cinema.
Eu pensei que não ia ter mais filme de super-herói depois desses dois aí. Tá louco, fiquei brabo com a Marvel, porque até então eu não sabia que a Marvel ia ter um filme na Marvel Studios mesmo, mas eu fiquei muito brabo com a Marvel. São estúdios diferentes, na época eu não tava nem aí, eu queria ficar brabo com a Marvel e deu. Mas Sim. Aí foi lançado o Homem de Ferro.
Bruno. Antes de falar do Homem de Ferro, eu acho que a gente podia retomar como é que era antes dos anos 2000, porque a gente tá avançando demais. Eu acho que, agora que tu falou em afundar os filmes de heróis novamente, eu acho que a gente podia falar um pouco de onde que eles afundaram pela primeira vez, não acha?
Tá falando daquele filme do Homem de Ferro que tu vai deixar o link na descrição?
Não, cara, eu acho que a gente tem que falar sobre Joel Schumacher.
Joel Schumacher? Não lembro.
Muito bem, então deixa eu comentar algumas coisas aqui rapidamente pra gente poder prosseguir pro Homem de Ferro, tá?
Tá, vai lá.
A gente lembra que antigamente não tinha muitos filmes de heróis, até que alguém chamou um cara chamado Christopher Reeve e fez com ele o primeiro filme do Super-Homem.
Ah, eu sei onde tu vai chegar. Não faça isso.
Sim, o slogan dele era: vamos fazer você acreditar que um homem pode voar. E aí, realmente, ele é um bom filme. Eu gosto muito do Superman 1 e 2 com o Christopher Reeve. Eu acho eles bons até hoje, apesar de agora a gente conseguir ver alguns defeitos especiais mesmo, naqueles filmes. Então, depois a gente também teve o Sofrer Super-Homem 3 e 4.
Cara,
mas...
se eu não me engano, num deles tem um cara que começa a mexer, roubar dinheiro pela só os centavinhos nas máquinas, eu acho que é o 4.
Uhum.
Eu acho quase certo que no final deles eles tentaram botar o cara com os três pontinhos na testa, me fugiu o nome dele.
Brainiac.
O Brainiac.
É no 3, cara.
É no 3?
É no 3, se eu não me engano, é no 3.
Eu vi, ano passado eu vi esse filme de novo, sim, eu me odeio. Cara, é escroto.
É tá bem louco. Ruim. Cara, isso mesmo assim abriu portas pra filmes de super-heróis, né? Aliás, o Superman 1 e 2, né, abriram as portas para os filmes de super-heróis.
E o 3 e 4 quase fecharam.
Mas em 89, o outro herói ganhou o filme no cinema, que era o Batman. Então a gente tem o Batman e o Batman Retorno. E aí entra o personagem que eu estava falando, o Joel Schumacher. Que é o cara que é o único inimigo do Batman que conseguiu matar ele pessoalmente. Porque quando ele lançou Batman Eternamente, Batman e Robin, ele matou as franquias de super-heróis no cinema.
Ah, eu não sei se eu estava preparado para falar nisso.
É. E claro, tipo, hoje em dia... A gente entende que a culpa não foi só dele, até porque já ficou bem claro que os estúdios meteram muito a mão na produção e inclusive foi uma solicitação dos estúdios que as roupas do Batman tivessem os Batmamilos.
Ai. Tão inúteis quanto mamilos e placas de peito.
Isso matou a franquia de super-heróis no cinema até os anos 2000. E é por isso que ser nerd foi muito, muito galhofa durante essa época. E tudo que tu podia falar sobre o teu herói favorito, eles contestavam usando Batman Eternamente e Batman e Robin como exemplos de como super-heróis não prestavam.
Há pouco tempo atrás, George Clooney pediu desculpa por esse filme.
Joel Schumacher também pediu desculpa.
Ah, mas é inaceitável, tá louco. Pá, tu não devia ter feito isso comigo.
Cara, eu acho que eu tô aqui pra te deprimir hoje.
Só pode, não é possível. Bom, vamos voltar a falar em coisas boas, né? Porque eu acho que eu vou sair daqui e cortar meus pulsos se não falarmos de mais coisas boas.
Então vamos falar de coisas boas, vamos falar da TechPix.
Ai, ai, ai.
chega por hoje.
Ó, TechPix, paga nós.
Ainda existe TechPix?
Não sei, mas o gordinho da TechPix ainda faz propaganda pra outras coisas.
Vamos seguir pelo Homem de Ferro. A gente tá ligando aqui, vocês ouvintes que não perceberam, estamos fazendo uma ligação entre a tecnologia da TechPix com a tecnologia do Homem de Ferro pra poder prosseguir o podcast.
Sim, isso é muito sutil. Mas depois daquele lixo que saiu da X-Men 13, do Homem-Aranha 3, claro, não querendo de forma alguma ofender o lixo, em 2008. Ah, chega a dar uma sensação gostosa depois de falar desse filme horrível que tu falou. Vem o filme do Homem de Ferro. Vem pelos próprios e desacreditados estúdios da Marvel, que tinham feito aquele filme que vai ficar aqui. Tem que botar aquele primeiro Quarteto Fantástico também na descrição.
É verdade.
O primeiro consegue ser pior que os outros três que saíram.
Pois
não,
então.
Não sei se consegue ser pior, não. Acho que mantém o mínimo.
Eu acho que Quarteto Fantástico é uma franquia
fadada ao fracasso.
É, ela tá fadada ao fracasso. E sabe que vai sair outro filme ainda, né?
Cara, vai sair outro filme das Caça-Fantasmas. Depois disso eu não duvido de mais nada.
Pois é, cara. E os caras
estão com uma animação das Caça-Fantasmas. A animação dos originais Caça-Fantasmas era tão boa. Pra que fazer? O filme também. Não, vamos mudar de assunto, não quero mais. Não aguento.
É, eu sou suspeito pra falar porque eu nem cheguei a assistir os filmes. Depois que ele saiu e tu assistiu e me disse pra não ver, eu realmente não vi.
Ah, eu tava muito empolgado pra ver quando eu vi. Bom, vocês já sabem o resto. Voltando
eventualmente eu vou ter que ver algum dia, não adianta. Algum dia vai estar passando em algum lugar que eu vou ter que parar e assistir.
Não, não.
Mas depois do teu aviso, eu fugi do filme.
Não faz isso contigo mesmo. Vamos parar de falar de coisa ruim, porque eu tô ficando triste aqui. E vamos voltar a falar do Homem de Ferro, que trouxe com tudo os filmes de novo, dos super-heróis. Foi uma felicidade tão grande, porque mudaram o Tony Stark, ele não passou mais ser aquele asshole que ele era nos quadrinhos, que virou o Robert Downey Jr., que ele basicamente se interpreta, né? Porque o Robert Downey Jr. tinha acabado de sair das drogas e bebia pra cacete, aí o Tony Stark também parou de beber e deu a volta por cima. Então ele basicamente interpretou ele mesmo, e nos quadrinhos virou mais ou menos isso também. O filme foi bom, trouxe aquela coisa dos quadrinhos decentemente pra tela dos cinemas, mas o pós-crédito
foi de explodir cabeças.
Quando entrou aquele, eu me arrepio ainda até hoje.
Eu também. Foi outro momento do cinema que eu urrei. Eu levantei da cadeira. Ah, Vingadores!
Quando apareceu o Nick Fury perguntando, você já ouviu falar da iniciativa Vingadores?
Eu sou o Homem de Ferro. Acha que é o único super-herói do mundo? Senhor Stark faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda.
Quem é você?
Nick Fury, diretor da SHIELD.
Sei.
Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores.
Cara, só de lembrar, nerdgasm total. Total, total.
Verdade.
E foi aí que a indústria cinematográfica, de fato, começou a investir pesado nessa área. Com a famigerada Marvel Studios, que teve que vender direitos autorais do Homem-Aranha, do Hulk, que já estava vendido faz bastante tempo, e dos X-Men pra Sony e pra Fox, que fizeram essas. Depois vem mais bosta ainda, né? Lá, te contar, cada bosta que eles fizeram.
Começaram a afundar.
Mas que, graças a isso, eles conseguiram ainda. Ah, e o Quarteto Fantástico eles também venderam.
Verdade.
Mas, graças a esse dinheiro, eles conseguiram fazer a franquia de filmes que hoje está nos levando à falência. Mas foi perfeito. Tá louco, eu não tenho que falar do filme 1 do Homem de Ferro e da iniciativa Vingadores.
Tu tem acompanhado as séries da DC, da Marvel, ou outras séries assim da cultura nerd?
Da Marvel, as que estão no Netflix, que modéstia à parte, estão ficando bem boas. E as da DC me decepcionaram de uma maneira. Começando as duas que eu tenho acompanhado, Flash e o Arrow. O Arrow, a primeira temporada, eu achei sensacional, muito boa. E a primeira do Flash também. A segunda do Arrow foi bastante boa também. A segunda do Flash já decaiu bastante. E a terceira do Arrow eu não terminei de assistir, não deu. Não consegui simplesmente. Agora tá passando a quarta do Arrow e a terceira do Flash. E eu simplesmente desisti dela. Não quis.
Agora não, já faz um tempinho que passou, né? O Arrow continua, já tá acho que indo pra sexta.
Sério? Pra ver como eu abandonei de vez, não, não deu pra assistir mais, ficou muito chato aquele flashback dele vai e volta.
Sabe o que me desagrada nessas séries? É que elas são séries de super-heróis, elas têm tudo pra ser divertidas, mas elas viram uma espécie de romance e começa aquela água com açúcar até o final do episódio. Aliás, até o final da temporada. Sim. Começa com ele tentando investigar alguma coisa, no caso do Arrow. Aí ele tem que resolver um problema, vencer um vilão, só que naquele meio tempo o que motiva ele é ficar com a mocinha. A mesma coisa tem acontecido com o Flash, mas eu acho que o Flash é bem menos, eu gosto bem mais da série do Flash.
Claro, tem acontecido isso no Flash bem menos, porque quando ele toma ou não, ele volta lá e muda a linha do tempo.
E séries de super-heróis que têm superpoderes, realmente eu gosto. Por exemplo, eu gosto mais do Flash, eu gostei do Legends of Tomorrow, até onde eu vi. Eu gostei um pouco da Supergirl também. Eu achei ela interessante, apesar de ter achado que ela foi bem mais mal feita, até de repente porque a produtora não era a mesma no começo. Ela foi começada num outro canal, iniciou num outro canal. Depois ela foi absorvida pela CW e aí começou a fazer parte do Arrowverse, que eles dizem, né? E tudo é relacionado ao universo do Arrow. Mesmo assim, tipo, eu achei ela interessante. Eu achei uma sériezinha bem divertida porque me lembrava as séries antigas do Super-Homem.
As séries antigas do Super-Homem, como eu já citei antes, que eu acompanhava, que era Lois Lane, pra mim eles entram na regra dos 15 anos. E a Kara Kal-El, a melhor coisa que ela fez no desenho da Liga da Justiça foi ir pro futuro e ficar lá com o Brainiac e não voltar mais. Sair da Liga da Justiça. Ela é muito chata.
Ela é uma personagem muito confusa nos quadrinhos também. Mas eu não acho, eu não me baseei muito nas animações, sabe? Porque cada animação conta uma história diferente. Tem uma dela com o... Eu não vou me lembrar agora de cabeça o nome da animação, mas é Superman e Batman. Uma animação com o Superman e o Batman, que eles vão confrontar o Darkseid. E dessa vez é o Darkseid, não é o Thanos. E ela participa da animação. Ela tem uma participação bem interessante até.
Eu achei a parte dela chato. E eles vão pra Metrópole lá do Darkseid enfrentar ele. E ela tá sob o comando dele. Casualmente, depois ele pega o Darkseid, ele pega o comando do Superman e o Batman exorciza ele a tapa.
Bruno, sabe por que o Batman ganhou do Darkseid?
Não.
Porque ele é o Batman.
As séries que nós tínhamos nos anos 90, 80 e 90, que lembra mais ou menos? Pra não falar somente das que nós temos agora com o pessoal.
Cara,
que
aí...
tá começando a assistir série com essa.
Cara, aí a gente tem um bom exemplo. E a gente tava falando do Flash, e a gente tinha o Flash nos anos 90, lembra?
Que casualmente o pai do Flash hoje era o Flash do passado, com a roupa cheia de músculo. Quem não conhece, procura no Google, né? Com certeza tem imagem dele, e do Mark Hamill reprisando o papel dele hoje, que ele já fez naquela série lá, e já era o Trickster. E naquela época, a caracterização do Trickster estava perfeita.
Esses dias eu li alguém falando num comentário de algum site grande aí sobre super-heróis, que as roupas do Flash, tanto no filme quanto na série nova, são ridículas. E a melhor roupa, a mais séria e mais interessante, era a roupa do seriado dos anos 90.
A roupa com músculos. Cada um tem seu gosto, né? Já dizia uma velha chupando sabão.
E além das séries da Netflix da Marvel, tu chegou a acompanhar aquelas outras séries como o Agents of S.H.I.E.L.D.?
Não. Não senti vontade de assistir quando o Phil Coulson voltou à vida. Se bem que na Marvel, voltar à vida não é nada demais, mas simplesmente não quis assistir.
É, ela até fica interessante depois, mas a primeira temporada é muito ruim, ela é muito fraca. A melhor coisa nela, na temporada, e aí de repente seja até um pouco de spoiler, como ela saiu na mesma época do Capitão América e o Soldado Invernal, tem um easter egg não, tem um acontecimento no filme que influencia diretamente na série, então ela tá seguindo por um caminho, e do nada, tem uma guinada na história, e ela pega um rumo completamente diferente. Personagens mudam de lado, acontecem várias coisas grandes dentro de uma série que tinha um plot tão pequeno que era capturar os mutantes, né? Capturar os humanos...
Os aprimorados. Sei. Porque eles não podem falar mutantes porque a Marvel vendeu os direitos da palavra mutantes pra Fox.
É, e falando nisso, todos eles passam a ser inumanos, né? Eles misturaram um pouco dos mutantes com os inumanos, já que eles não podem usar o nome mutantes.
Mas já que o Rafael não quis falar, eu digo, o que aconteceu foi a Hydra foi descoberta e infiltrada na S.H.I.E.L.D. e alguns personagens da série acabaram sendo da Hydra e tiveram que ser caçados, por isso que deu essa explosão tão grande. Não precisa se preocupar com spoiler, Rafael, isso já faz tempo.
Ah, já que tu chutou o balde, né? Vai que alguém tinha interesse em assistir essa maravilhosa série, mas já que tu chutou o balde, é bem por aí mesmo, a série ela tá ficando fraca, Ela tinha alguns personagens bem medianos, tinha alguns legais, lógico, e tem a participação até do Nick Fury na série. Em algum momento, com essa tomada da Hydra em relação a S.H.I.E.L.D., os agentes acabam tendo que se separar e agir meio que de forma oculta. E aí começa toda uma intriga. Tinha alguns deles que eram traidores e não faz sentido nenhum isso ter acontecido.
Pra quem acha que nós estamos falando demais em séries que começaram boas ou ficaram ruins, ou começaram ruins e ficaram boas, é porque você, meu caro, é muito novo. Quando eu era criança e o Rafael era já adolescente, acredito eu...
não é pra tanto.
Tinha uma série... Ainda tem, mas antes era mais isso, que eram voltadas para o público adolescente feminino. Domingo tu queria assistir uma Lois e Clark, tu tinha que esperar acabar Barrados no Baile. Que tristeza.
Nossa. A minha mãe assistia. Nem digo público feminino, era mais público adolescente mesmo.
É que a minha mãe assistia isso, então acho que era público feminino.
É a tua referência. Sim. Mas eu acho que é isso que envenena as séries de heróis atualmente, principalmente as da CW. É porque a gente tem um conceito de heróis que veio dos quadrinhos, e ao mesmo tempo eles têm que colocar essa coisa meio novela, meio adolescente, pra atrair um público, porque não tem como só mostrar o herói e deixar pra um nicho de pessoas. Eles têm que botar outras coisas que atraem outras pessoas, no caso romance, no caso intriga, caso briga de casal, triângulo amoroso, porque acaba... tem um público que gosta disso, de drama, de série.
Que acaba virando uma merda.
É.
Se é super-herói, no máximo ali tem que dar uns beijinhos, ou se tem drama e romance, eles têm que se pegar no pau pra ver quem fica com a mulher. E era isso, são super-heróis, não são adolescentes.
É, mas eu até acho que faz parte tu ter esse tipo de intriga. Só que o problema é que as intrigas elas estão movendo os heróis. Por exemplo, vou voltar pro Arrow. Ele tem toda uma motivação de salvar a cidade, de acabar com o crime, de pegar os criminosos que tinham feito ações ocultas com o pai dele no passado. Tem toda essa intriga, essa força de motivação. E aí ele se apaixona. Uma, duas, três vezes. E aí toda a temporada começa a se basear em como ele vai fazer pra salvar essa mocinha. E não a cidade, não as pessoas. Rapaz, ele tem que salvar a guria.
Tá? Na primeira temporada eu acho que não foi assim do Arthur.
Por quê?
Ele se apaixonar na primeira temporada, ele era o garanhão, ele pegava todo mundo.
Sim, mas é isso que eu tô falando. A série ela declina depois da primeira temporada por causa disso. Ele começa a se mover por causa das personagens femininas.
Ah, sim. Na segunda temporada ele se apaixona pela... reapaixona pela Laurel.
É, e depois vem o drama da Felicity.
Mas antes do drama da Felicity teve a irmã da Laurel.
Isso, exatamente. É verdade.
Então, sim, aquela série ela virou romance adolescente. Isso é uma das coisas que me cansou nela. Outra, a que me fez largar quase completamente de mão foi uma das cenas, foi que a Felicity hackeou uma réplica estafadeira.
Sim, existem essas liberdades poéticas que eles tomam, que não fazem sentido nenhum, é só pra poder complementar a história. Quer saber uma coisa que eu acho muito engraçada, até hoje tá marcada na minha cabeça, no final da primeira temporada do Arrow, é que tem uma cena que eles têm que fugir de uma torre, tem alguns bandidos querendo pegar eles lá. É o final da primeira? Final da segunda? Final da primeira, se não me engano.
Não.
E eles estão no alto dessa torre, e todo o tempo da série, o que ele faz? Ele atira uma flecha, tem uma corda, depois ele passa o arco pela corda e aí ele desliza lá pra baixo. Por quê? Porque a fricção é arrancar as mãos dele se ele tentasse descer com as mãos. Só que aí chega essa cena e não é só ele, tá todos os personagens, os amigos dele, da equipe dele, dentro dessa torre, lá no alto da torre. E aí na hora que eles têm que fugir, ele lança a flecha e todo mundo desce aquilo ali segurando com as mãos nuas. Os caras têm que ter muito calo nas mãos pra não perderem os dedos naquele momento.
É que a corda tava banhada em creme para as mãos.
Ah, agora sim, cara. Agora eu vou voltar a assistir porque tu esclareceu essa dúvida.
Me pergunta as coisas, eu que sei.
Bom, enfim, quando chega na quarta temporada, por exemplo, tem algumas coisas que eu achei legais, porque ele começa a envolver magia, começa a envolver personagens com poderes que tinham ficado meio que de lado ou então meio que adaptados até então.
Só uma correção.
Oi.
Eu assisti até o final da quarta, não assisti a quinta. Agora tu falou em magia e eu lembrei que apareceu John Constantine. Uma
Exatamente.
Série ótima que foi cancelada.
Eu gostava bastante do Constantine. Não acho que seja ótimo.
Eu
mas
adorei.
Eu gostava. Porque é o seguinte, é aí que exatamente eu queria chegar. Ele começou a mesclar personagens com poderes e personagens mágicos, né? Nessa temporada. E um deles era o Constantine. Até o final daquela temporada, o que move ele é o romance com a Felicity. Né? E alguns motivos assim, de vingança, algumas coisas dentro da equipe e tudo mais, ou proteger a irmã dele, alguma coisa assim. Mas o que move ele mais, o que tem moldado o caráter dele, é o romance com a Felicity.
Que é uma bosta.
Exatamente. E no caso do Constantine, eu gostei da série do Constantine, eu assisti ele com a minha esposa. A gente foi até o final e tudo mais, e queria realmente uma segunda temporada. Gostei muito de ver ele no Arrow de novo por causa disso. Mas eu acho que, como adaptação, ele é muito voltado justamente pro quadrinho DC, pro quadrinho mais atual. O Constantine tá saindo. O Constantine antes, ele passava a ser publicado só pela Vertigo. Ele fazia parte do título Hellblazer. Ele era o personagem principal, mas o título se chamava Hellblazer.
Sim, ele era um asshole.
Isso, e ele usava magia pesada, eram umas coisas assim de invocar entidades e de invocar seres que são demônios, né? Essas coisas assim, era bem mais pesado.
Era
mais
magia negra.
Era o que chama de magia do caos. E aí quando ele passa a ser publicado pela DC regular, na revista mensal, ele ganha uma revista chamada Constantine, só Constantine. E aí ele usa mais poderes do tipo bolas de fogo e raios e coisas assim.
Ele virou um mago.
Pra te ter uma noção, tem um quadrinho que eu me lembro dele, logo que ele começou a ser publicado mensal, que ele pega os poderes do Shazam.
Ai!
Vem esse tipo de mistura.
Ainda bem que eu só li o Hellblazer.
Mas é uma coisa assim, que se tu lê, por exemplo, os livros da magia, ele deixa bem claro, ele mostra que ele faz parte do mesmo universo do Superman, só que ele não se envolve naquilo. E aí o quadrinho... A gente já tá entrando no ramo dos quadrinhos aqui, mas a gente vai dar uma mesclada em algumas coisas porque tem que fazer a comparação.
Sim.
Mas ele tem um problema, joga uma magia nele lá, que ele fica proibido de voltar pra Londres. Então ele tem que ir pra América e ficar lá no meio dos super-heróis. Eu não sei se você chegou a ler os livros da magia.
Não.
É um livro assim, que conta a história. Olha só, vê se tu identifica isso de alguma forma. Tu tem um personagem principal, o Timothy, e ele é um carinha... É um guri novo que descobre que é um mago. Ele usa óculos redondos e ele tem uma coruja.
Cara, só tirando a parte da coruja, eu acho que é o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum.
Exatamente, cara, com certeza. Mas enfim, a moral desse livro, pelo menos os primeiros livros são muito bons. Os outros são bons também, mas eu acho que o primeiro ele era o melhor porque ele reuniu mais de um autor que era renomado nesse lance de histórias de magia, histórias de... Como é que eu posso dizer? Essa jornada do herói pelo lado oculto, sabe? E um deles que escreveu é o Neil Gaiman, por exemplo. E o que acontece é o seguinte, o Timothy descobre que ele tem poderes, e aí pra eles terem uma noção de pra qual lado ele vai ir, se é pro bem ou pro mal, eles se reúnem, a sociedade lá dos magos, se reúne pra definir quem vai treinar o Timothy e mostrar pra ele alguma das realidades da vida. E no caso, um dos que treinam ele é o Constantine. Que mostra pra ele, acho que se não me engano é o passado, mas ele também faz não é o passado, é o trecho do presente, e aí nisso ele é mencionado o Doutor Destino, por exemplo, e eu me lembro da cena que ele tá caminhando na rua com o Timothy, e ele alguém comenta que já viu o Superman de perto, mas é só assim, sabe, é só referência. Já no Constantine publicado pela DC regular, ele já vive com os heróis, ele vai lá e confronta os vilões dos heróis mais clássicos, ele se reúne com a Liga da Justiça em alguns momentos, por exemplo, o que originou até aquela animação mais recente da Liga da Justiça Sombria.
Que casualmente eu achei ela muito boa.
Eu já não gostei tanto porque já é mais esse Constantine da DC mesmo. Eu queria muito uma coisa mais sombria, sabe, mais pesada, até porque, cara, eu me divirto muito com o Constantine do Hellblazer e eu tenho algumas histórias que ele confronta o monstro do pântano, assim, eles discutem, e é sensacional, tá ligado? O sarcasmo do Constantine brigando com o monstro do pântano, que aliás é um dos meus personagens favoritos também, quando eles se encontram, é genial, é sempre, eles partem em jornadas absurdas. Por exemplo, o monstro do pântano, ele seria um elemental da terra, das plantas, e ele tinha uma contraparte humana, e essa contraparte humana, quando morre, fica um esqueleto, e nessa história em específica a alma volta, então o Constantine tem que atravessar o país levando esse esqueleto vivo e tentando não fazer as outras pessoas não perceberem que ele tá andando com esse zumbi, sabe? É muito legal, cara.
Isso me lembrou a história do filme Morto Muito Louco.
É quase isso, porque ele tem que disfarçar o cheiro no hotel, essas coisas assim, sabe? Mais básicas.
Pra quem não conhece também essas referências, o Google tá aí.
É, verdade. Nossa, o Morto Muito Louco. A gente falou que a Locademia de Polícia fez aniversário agora, mas agora essa semana quem vai fazer aniversário é o filme clássico das Tartarugas Ninjas também. Que não tem nada a ver com um morto muito louco, mas é que você falou, eu me lembrei das tartarugas, não sei porquê. A minha cabeça funciona de maneiras misteriosas.
Percebe-se.
Ah não, e infelizmente a série do Constantine foi cancelada. O personagem realmente vai ficar mais voltado para as animações, até que eles decidam fazer um filme da Liga da Justiça Sombria, juntando os heróis mais... heróis e vilões mais obscuros, que provavelmente vai seguir na mesma linha do Esquadrão Suicida.
Não, pelo amor de qualquer coisa, filme na linha do Esquadrão Suicida de novo não, que filme ruim.
Cara, eu acho que futuramente Constantine daria um ótimo programa.
Ele e outros personagens que foram mal aproveitados para a televisão.
Para a televisão e para filme, né? Porque a gente tem uma série de filmes que foram mal feitos com heróis bons, na verdade. Isso é uma coisa que eu queria comentar até em questão de filme, série, quadrinho, e que tem coisas assim, cara, que são ditos na, entre o público, assim, que são obras ruins, mas às vezes eu gosto de olhar porque tem algumas referências interessantes, algumas cenas que se salvam, sabe? E como eu escrevo muito roteiro, eu tenho que escrever muita coisa assim por causa do meu trabalho, eu acho legal ver essas referências dessas cenas, porque de repente um apanhado de cenas boas de filmes ruins possam ser aproveitadas numa história legal, sem a parte que estraga o filme, tem?
Sim, pegar cenas boas de filmes e montar uma história colocando essas cenas como cenas de ação, acho que é uma boa ideia. Vamos mandar uma carta pra Hollywood.
Vamos, quem sabe a gente não lança o próximo filme de repente da Image Comics.
Ai, ai, ai.
Ah, para, vai sair um novo filme do Spawn agora, eu acho que pode sair alguma coisa interessante.
Diz que também vai ser filme pra mais de 18, espero que sim.
Tomara, porque o Spawn merece um filme mais de 18. Não que ele seja assim, ó, meu herói favorito. Eu gosto do Spawn, mas eu acho que ele é muito supervalorizado, porque as pessoas têm aquela imagem do soldado do inferno, e quando vai ler os quadrinhos, não são todos que se salvam.
O filme faz pouco tempo que eu reassisti ele, eu não acho um filme ruim.
Eu acho bem ruim.
Eu acho ele engraçado. Mas
eu acho ele aquele... É, exatamente, ele é tipo aquele guilty pleasure, sabe? Tu vai pra ver um filme de herói e no final tu sai gostando porque é um filme de outra coisa.
Igual o filme do Constantine.
Tem coisas que eram séries e viraram filmes também, né? Aliás, não viraram filmes porque eram séries, mas personagens, por exemplo, como o Incrível Hulk, que além daqueles filmes clássicos, ele tinha uma série de televisão e agora ele é mais conhecido pelos... Assim, ele é mais conhecido pela série antiga do que pelos filmes antigos.
Bom, vamos ter que deixar um link da série antiga do Hulk, porque nem eu lembro dessa.
Tu não lembra da série do Hulk?
Não.
Foi quando ele foi chamado de David Bruce Banner. Porque o nome original dele era só Bruce Banner.
Sim.
Só que eles disseram que Bruce era um nome muito gay, de acordo com o Stan Lee. Não que o Stan Lee tenha dito isso, mas ele estava assistindo, ele estranhou terem chamado de David Banner e ligou para os produtores para saber o que estava acontecendo. E aí disseram para ele, não, Bruce é um nome muito gay. A gente mudou o nome dele para David. E aí nos quadrinhos ele passou a se chamar David Bruce Banner.
O Stan Lee, ele faz cada cagada, ele é um gênio, mas ele tem cada lance cagado, que uma vez ele chegou na editora e olhou a máscara do Homem de Ferro. Ué, tá faltando um nariz aí. Aí eles foram lá e botaram um nariz na máscara do Homem de Ferro.
E aí virou o Homem de Lata Mago de Oz.
Aí, quase isso. Mas aí tu procura no Google que tu vai achar. Aí depois de um tempo, ele volta na editora e olha aquilo. Que coisa horrível, por que ele tá com um nariz? Aí eles vão lá e tiram o nariz do Homem de Ferro. E eu dei uma procurada aqui, sim, eu assistia a série do Hulk, só não lembrava. Cara,
era um clássico, era... assim como a série da Mulher Maravilha.
A série da Mulher Maravilha era de doido. Mas a série do Hulk era com os mesmos atores do filme, não lembrava disso.
Exatamente, era um misto das coisas. E isso que era legal, sabe, naquela época, é que eu não tinha aquele negócio de que se eu sou um ator que trabalha com televisão, eu vou tentar migrar pro cinema. Mas se eu sou um ator do cinema, eu vou evitar televisão. E entre os anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, era sempre assim. Depois disso, é que atores consagrados no cinema começaram a se interessar por fazer televisão também, porque começaram a aparecer coisas boas. Não só televisão, mas séries transmitidas por streaming também, como, por exemplo, os atores que trabalham em filmes da Netflix. E aí, mais um comentário sobre o Stan Lee, que é o gênio reconhecido, o criador de vários heróis. E eu tenho um curso de quadrinhos, sabe? Eu já fiz um curso de quadrinhos. E aí eu tive que estudar muito a história do Stan Lee. E ele é o tipo de roteirista muito... É uma coisa bem vaga, assim, sabe? Porque eu tava analisando os roteiros dele. O que ele faz? Ele pega e diz assim... Porque ele diz pro ilustrador, a gente precisa de uma história que ela começa assim, é apresentado um personagem assim, eles vão brigar, vamos acabar a história desse jeito. E aí o ilustrador vai lá e começa a fazer os quadrinhos dentro da diretriz que ele dá. O Stan Lee não é um roteirista que dá todas as diretrizes pro ilustrador. Ele deixa bem à vontade e ele deixa trabalhar do jeito que o ilustrador quiser. Por isso que tem coisas que, de repente, ele mesmo não lembra de ter falado. E é por isso que ele criou tantos heróis também. Porque como ele faz esse roteiro mais por cima, ele tem tempo. Aliás, ele tinha que ter tempo, porque fazia parte do contrato dele. Ele tinha que ter tempo para criar outros heróis, para outras revistas, tudo ao mesmo tempo. E já que tu falou antes sobre a gente estar gastando muito dinheiro com cinema e coisas assim, outra coisa que consome um bom dinheiro do cara são os colecionáveis, né?
O meu dinheiro atualmente ele não tem consumido muito. Os últimos colecionáveis que eu tenho são as estátuas do Kratos dos ovos de Páscoa de chocolate.
Mas cara, é exatamente aí que eu queria chegar. Porque eu também não gasto muito dinheiro com colecionáveis e na verdade eu já vendi a maioria dos que eu tinha. O que eu queria dizer com isso é que hoje em dia tu consegue colecionável em quase qualquer lugar. Antigamente tu tinha que ir numa loja especializada, era mais caro, era mais difícil. E quando tu tinha em casa, as pessoas olhavam pra ti e diziam: nossa, você é um retardado que tem uma mente infantil e fica colecionando bonequinhos.
Só uma coisa, aquele boneco do homem do pântano que tinha lá, tu vendeu também?
Não, aquele eu ainda tenho. Eu gosto muito do Monstro do Pântano. Aquele eu guardei. E como eu tava dizendo, hoje em dia é fácil conseguir colecionáveis porque tu tem acesso à internet, tu consegue mais pessoas interessadas pela arte de colecionar. Então tu pode trocar, tu pode, sei lá, conseguir de outras fontes aquelas coisas que tu quer. Inclusive de ovos de Páscoa, entende?
Na verdade, eu gostaria muito, muito, muito de ter colecionáveis. Muitos mesmo. O último que eu vi, que são dois, na verdade, que eu particularmente pirei, foi a Lupra do Fred Krueger, que era perfeita, era muito boa, ela era tamanho natural, tu podia botar ela, podia até estripar alguém se tu quisesse, mas eu não aconselho.
E o... Nossa, isso é feito pra criança.
Não, não era feito pra criança.
Ah, então era... vou te dizer que tu pegou realmente uma luva de jardinagem na mão.
Não, era,
e achou
que... era a luva do Fred Krueger, era numa loja que eu trabalhava aí. E um action figure de uma Hydra de três cabeças. Ela parecia até um pouco Tiamat, mas ela era, tinha quase um metro de tamanho. Aquela lá eu pirei, só que ela tava mais de R$1.000 e eu não dava pra...
Ah, você pode comprar esta Hydra pela bagatela de R$1.000. Não vale a pena, cara. Um colecionável tão caro assim, eu acho que não vale a pena. Porque com R$1.000 tu compra vários colecionáveis, tu enche uma estante de colecionáveis e ainda sobra um dinheirinho pra comer um sorvete no final do dia.
Imagina só... num jogo de RPG que estivesse mestrando. Aí os players estão começando a se sentir muito confiantes, porque eles começaram a passar por todos os desafios que eu tinha passado. Aí tu levanta da mesa e diz: só um pouquinho, gente, agora que vocês entraram dentro da caverna, vai chegar o próximo desafio. Tu volta com aquela baita hidra e põe na frente deles na mesa: tá aqui o boss.
Cara, provavelmente se eu comprasse uma hidra de R$1.000, eu não teria nem mais mesa em casa, porque eu teria que ter vendido pra pagar.
Também faz sentido.
E falando em RPG, Bruno, isso me lembra uma coisa. Nosso tempo tá acabando, mas a gente ainda tem coisas que não explorou no universo nerd. A gente ainda não falou dos jogos e ainda não falou de RPG, cara, que é uma coisa muito importante. E aliás, tem até colecionáveis de RPG, por isso que eu me lembrei desse detalhe.
Não foi falado nesses assuntos ainda, porque apesar de antigamente nós sermos taxados como não legais, o nosso universo é muito maior do que os outros universos. Por isso que não, se nós formos tirar um tempo pra falar somente do que nós gostamos em geral, nós nerds, nós vamos passar um dia inteiro só falando sobre isso. Então acho que seria bem interessante deixar isso para um próximo programa. O que tu acha?
Eu acho que é bem interessante mesmo.
E por esse motivo, nós vamos deixar os próximos assuntos para os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou vai ter mais episódios, espero eu, e quem não gostou vai a merda. Tem alguma coisa para falar, Rafael?
Sim, é bom os próximos assuntos ficarem para os próximos episódios, porque se a gente usasse o mesmo assunto nos próximos episódios, a gente ia perder o público, né?
Ah, depende. Se nós formos botando sempre mais informações no mesmo assunto, vamos perder público igual.
É verdade. Ou não, né? Vai saber se o pessoal já nos escutou até agora, o quê? Uma hora de gravação, mais ou menos?
Por aí.
Então quer dizer que eles têm uma paciência bem longa.
E um saco enorme.
Exatamente. E falando em saco, cara, eu acho que a gente podia mandar um abraço, de repente, para as nossas esposas que nos aturaram tanto tempo, assim, com as nossas nerdices.
Olha, a minha esposa merece se existe um céu, ela tem esse lugar VIP guardado pra ela.
Pois é, cara, todas elas merecem por nos aturar. E, cara, eu acho que a gente poderia mandar também um abraço pras pessoas que foram citadas nesse programa e que, de repente, nem sabiam que isso ia acontecer. Eu não sei se um dia elas vão nos ouvir, mas seria, eu acho que, bacana, né? A gente falou tanto deles. Um deles, por exemplo, é o meu amigo, o Dr. Eduardo Souza lá, que antigamente era apenas... não era médico ainda, era apenas um simples rapaz de nobre coração que narrava um RPG na escola e tal. E foi ele que mestrou pra mim Cavaleiros do Zodíaco e Yu Hakusho. Eu também mandaria um abraço pro meu irmão, mas eu acho que um dia a gente vai obrigar ele a participar disso aqui, né?
Com certeza, aquele gordo vagabundo.
Então tá, então já que ele vai sofrer mais adiante, então eu vou deixar em aberto esse abraço aí, e quando ele vier, daí eu mando pessoalmente.
Bom, eu, como citei somente tu e a minha esposa, um abraço pra minha esposa, que eu tanto amo, e um abraço pra ti. Ah, eu acho que eu também citei o Hulk, então um abraço pro Hulk e o...
Cara, se tu abraçar o Hulk, tu vai dar ruim, cara.
Não, mandando um abraço só, não que eu vou abraçar. E pro Stan Lee também, que eu citei ele.
Então tá, então vamos mandar abraço pra todas as pessoas citadas e esperar que elas divulguem esse programa.
Tomara que o Stan Lee divulgue.
Seria uma boa, né?
Pois é. Então tá, minha gente, ficamos por aqui. Um abraço, um beijo na bunda e até a próxima.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau.